Olá, queridos arretados. Sejam bem-vindos para mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado. Seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui eu, Gabriela Arcoverde.
Eu, Marcelo Veloso.
E eu, Andréa Simone.
Para falar de um assunto de encher bucho.
I see. Bom, para a gente começar, como de costume, vamos começar por um caso clínico. A gente tem um paciente de 61 anos que chega na emergência com a queixa de dor abdominal de início a 48 horas, porém associado a um aumento do volume abdominal há cerca de 6 meses. Ele é etilista e tem epidemiologia positiva para esquistossomose. No exame físico, chamava a atenção a presença de eritema palmar, um semicírculo de Skoda positivo na palpação, na percussão abdominal e uma esplenomegalia na palpação.
Bom, vamos começar então por definição. O que é ascite? Ascite vai ser um acúmulo patológico, ou seja, não é fisiológico, de um líquido na cavidade peritoneal. E esse acúmulo ele pode ter diversas etiologias, que a gente vai estudar e avaliar cada paciente um a um.
Isso. E por que que é importante, né? Além de ser o melhor assunto do mundo...
É porque ela é pato.
Falando sério, bom, as estimativas... Aqui no Brasil a gente não tem muitos números, mas a estimativa é que no mundo existe em torno de 3 milhões de cirróticos. E desses 3 milhões, mais ou menos 10% vão todos os anos internar por conta de ascite. Então a gente vai ter aí por baixo 300 mil internamentos ano. Isso se você contar só doença hepática crônica.
Não considera as outras causas.
Isso, né? Que realmente é a mais comum, é a mais frequente. Mas aí entra aqui no Brasil TB peritoneal, neoplasias. Então, assim, a gente vê que vai ser um número de internamentos bem, bem importante.
E é uma doença que está associada a uma mortalidade grande, né? A gente sabe que vai ter as complicações que vão aumentar a mortalidade. E a qualidade de vida do paciente com ascite também é bem prejudicada.
Eu peguei um dado até porque eu achei bem interessante, que 56% dos pacientes eles vão sobreviver 3 anos após o diagnóstico com ascite.
Ou seja, é uma mortalidade bem alta,
isso,
né? Mais de 40%.
E isso. Que vai estar associada às outras comorbidades, outras complicações das doenças hepáticas, né? Principalmente as doenças hepáticas, como risco de PBE, risco de hepato renal. Então, assim, é uma doença que a gente precisa identificar. É um sinal, né? Um ascite que a gente precisa saber identificar e saber investigar.
E isso que a Gabi está falando é muito importante. A ascite, ela é um sinal clínico de outras doenças. Por si só, a ascite não é uma doença. Isso. Mas por que é que a gente... colocou ela aqui para falar, porque é uma doença, é uma alteração prevalente, comum a muitas doenças e que vai necessitar de cuidados específicos, independente da etiologia. Então, assim como outras situações clínicas, a gente classifica esses pacientes, esses cuidados que a gente vai ter no paciente ascítico em um episódio só.
Isso. Falando em classifica, vamos classificar, né? Vamos ver como é que a gente pode classificar a ascite.
Bem, a gente viu aqui no caso clínico que o paciente tinha o tal do semicírculo de Skoda, né? E aí eu já vou começar a puxar a classificação em relação ao volume. O paciente vai se apresentar pra gente com essa queixa de aumento do volume abdominal. E aí, assim, nem todo mundo que tem um bucho grande tem ascite, né? Vai entrar aí no diagnóstico diferencial... o abdômen gravídico, o paciente que tem uma obesidade. Mas como é que eu vou identificar? Exame físico vai me ajudar tanto a identificar a ascite quanto a classificar. A ascite ela pode ser classificada em três categorias de acordo com o tamanho. Eu posso dizer que eu tenho uma ascite pequena ou mínima, dependendo de como você acha, assim, a literatura pode botar das duas formas, que é uma ascite que o paciente geralmente está com a barriga plana, né? Você só vai conseguir identificar com o exame de imagem, de preferência ultrassom. A literatura descreve aí que geralmente é uma ascite que vai até 100, 200 ml no máximo. Clinicamente, ela vai ser manifesta a partir da ascite moderada, que é a ascite que a gente consegue já identificar no exame físico através das manobras de semicírculo de Skoda ou da palpação, né, da percussão, que digo, da massa I6 móvel. Isso vai dar em torno de 1.000, 1.500, 2.000 ml de ascite. E a partir da ascite volumosa, né, que é aquele buchão distendido que você fica logo com vontade de fazer uma paracentese.
É a famosa barriga d'água.
A famosa barriga d'água é quando eu tenho ascite volumosa, que vai ser caracterizado geralmente por 4 a 5 litros de ascite e que vai causar o sinal, o sinal de piparote positivo, né, na percussão do exame abdominal.
Olha, é 4, 5 litros, mas tem barriga que cabe mais,
a
viu?
Isso. A partir disso.
Tem barriga que vai chegando aí.
Você pode botar uma mangueira ali que você vai tirar água até umas horas.
Pois é.
Outra forma da gente classificar é pela etiologia.
Isso. E existem duas formas de a gente separar as etiologias. A gente pode separar pelas causas hepáticas e não hepáticas ou pela relação da proteína que vai ter no líquido acítico, que a gente vai fazer pela paracentese diagnóstica, que vai ser abaixo de 1.1 e acima de 1.1.
É o famoso GASA, né?
Isso.
Que é justamente, a gente vai pegar a albumina sérica e diminuir. Gradiente é sempre diminuição. Então, sérico menos acite. E aí, uma coisa que é legal, né? Menor do que 1.1, maior do que 1.1. Uma forma para a gente pensar isso é, o que significa eu ter um GASA maior do que 1.1? Quer dizer que eu tenho alguma coisa que está aumentando o líquido, está empurrando a pressão hidrostática e colocando o líquido para fora. Quando eu tenho menor do que 1.1, quer dizer que a mesma quantidade ou muito próxima do que tem no soro, tem na cavidade peritoneal. Então, tem alguma coisa na minha cavidade peritoneal que está produzindo proteína. Essa é a melhor forma de a gente pensar. E aí, a gente tem as etiologias específicas a partir desses dois grupos.
Isso. É, e é interessante quando a gente entende essa fisiopatologia, que assim, quando a gente pensa em hipertensão portal, GAS acima de 1.1, a gente pensa muito, óbvio, em fígado, né? Mas a acite da IC, por conta dessa fisiopatologia, ela também tem o GAS acima de 1.1. Então, assim, entra no diagnóstico diferencial do paciente que tem esse gradiente de albumina soroacite maior do que 1.1, doenças hepáticas, doenças cardíacas.
E também entra o hipotiroidismo, que faz parte do diagnóstico diferencial das síndromes edemigênicas, pelo mesmo motivo. Você tem um aumento de pressão hidrostática, vaza mais líquido e não vaza proteína, e isso aumenta o GASA.
Bom, já que a gente já falou bastante de GASA, vamos falar das causas hepáticas e não hepáticas agora, que é outra forma da gente dividir. Então, a gente já falou de algumas causas, etiologias que não são nem cirrose, nem hipertensão portal, e que não são causas hepáticas, né? Como insuficiência cardíaca, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, que a gente já falou em outro episódio, também tá, aparece de novo por aqui.
Cheguem lá, primeira temporada.
E a gente também pode ter uma acite quilosa, uma acite pancreática. E também pode acontecer.
Isso, lembrar muito aqui no Brasil de TB peritoneal.
Isso. Né? E cânceres também são isso. Etiologias possíveis.
Carcinomatose peritoneal isso. Também vai ser uma das causas de ascite.
Perfeito.
Bom, também é importante lembrar outras condições que também causam ascite. Uma delas é a síndrome de Budd-Chiari, trombose de veia porta, inclusive lúpus. Eu sei que House diz que nunca é lúpus. Mas pode ser lúpus, entendeu? Lúpus também pode causar ascite e tem que estar no nosso diagnóstico diferencial.
Agora, apesar de todo esse leque de diagnóstico diferencial que a gente faz, a gente precisa lembrar que em torno de 80% das vezes vai ser hipertensão portal. Então, assim, até que se prove o contrário, lógico, eu não sei quando você tenha uma história muito clara para outra etiologia, mas assim, a sua cabeça deve sempre pensar em hipertensão portal.
E é por isso que a paracentese diagnóstica, ela tem que ser feita obrigatoriamente, pelo menos uma vez na vida, no paciente que recebe o diagnóstico de ascite. Porque é isso, se 80% das vezes eu estou falando de hipertensão porta, eu faço o GASA e o GASA é maior do que 1.1, eu fiquei tranquilo, eu vou seguir nessa linha de raciocínio. Mas se 80% é hipertensão porta e eu venho com GASA menor do que 1.1, aí eu tenho que virar a chave e pensar nessas etiologias que vão juntas ser responsáveis aí por somente 20% dos casos, como TB, por exemplo.
Isso. E assim, a gente vai receber esse paciente na emergência, né? Até porque a gente sabe que no SUS tem muita dificuldade do paciente chegar no ambulatório, mas ao contrário de outras síndromes, outras condições que a gente vai falar aqui, é uma apresentação que dá para você conversar um pouquinho com o paciente antes.
Demais.
Lógico, se ele chegar, né, de dispneia, que tiver uma acite tão volumosa que esteja causando desconforto respiratório, você vai resolver logo. Mas é um paciente que dá para a gente conversar um pouquinho, ver a história, fazer um bom exame físico. Então, o que é que a gente precisa ver na história dele? Né? O que é importante? Porque aí vão entrar duas coisas. Uma é avaliar essa gravidade, né? Ele tem algum sinal ou sintoma naquele momento que eu precise tomar uma atitude de urgência? E o segundo ponto é, eu já vou começar a avaliar para que lado vai, né? Parece realmente ser hipertensão portal? É um paciente etilista? É um paciente que tem história prévia antiga de transfusão de sangue para pensar uma hepatite viral?
Usuário de drogas? Ou vida sexualmente ativa sem preservativo,
isso.
Né?
Ou é um paciente que tem tendo febre, perda de peso, com epidemiologia importante, positiva para a TB, que aí eu já vou pensar em TB.
Ou se é um paciente também com aneoplasia, né? Que isso. Pode ter trombose em sítios atípicos. Isso.
Ou até uma aneoplasia que possa ter metastizado para a região peritoneal e feito uma carcinomatose, isso. Né? Isso.
São esses detalhes da história que vão nos ajudar a guiar qual é a nossa hipótese para aquelas sítios.
Isso. Então, só para organizar, né? Para não ficar assim, a gente falou de várias coisas, mas a gente às vezes precisa. É aquilo que a gente sempre fala, colocar na caixinha para organizar o nosso raciocínio clínico. O que é importante? Tempo de evolução. Né? Se você tem uma evolução mais rápida, a gente vai pensar numa trombose de veia porta, num bode chiárico, tem uma
doenças presença... mais graves,
isso,
de forma geral.
Isso, e mais agudas, né? Tem dor abdominal, aí já entra na questão de é PBE, não tem PBE. Tem sintomas sistêmicos, tem perda de peso, tem linfonodomegalias, para a gente pensar numa carcinomatose peritoneal. Quais os fatores prévios? O que é que ele tem de história? Ele já tem uma doença hepática crônica conhecida, ele é etilista, isso que a gente já falou aqui, né? E se tem, por último, queixa de dispneia. Por quê? Aquilo que a gente falou. Se tem queixa de dispneia, essa história fica para um segundo momento e a gente vai logo resolver aquilo que é mais urgente.
E aí também entra na questão do diagnóstico diferencial com doenças cardíacas que se podem apresentar com a CIT, como no caso da insuficiência cardíaca.
Isso.
Né? Tá, e aí, assim, exame físico vai acompanhar essa história clínica. A gente, assim, eu já falei o que a gente vai avaliar basicamente ali na CIT, né? Lembrando que quando eu tô palpando ali o abdômen acítico, né? A gente tem que ver se esse abdômen ele é um abdômen globoso, é um abdômen batráqueo, se esse aumento de volume abdominal ele é por distensão ou é as custas de acite. Às vezes a gente pega o paciente com a barriga grandona lá, mas quando você vai procurar os sinais, ele tem um piparoto negativo e, na verdade, ele até tem acite, uma acite moderada, mas aquela distensão, às vezes, é por conta de aumento, né, de distensão gasosa. Por quê? Como os doentes com doença hepática crônica, é esperado que esse paciente ele possa se apresentar com constipação. Inclusive, isso é um fator de risco que a gente vai ter que pesquisar ativamente, até para a questão da PBE, né? Para o diagnóstico de PBE no paciente que tem dor abdominal. Então, fazer as manobras semiológicas vão ajudar a gente a definir se essa acite é uma acite pequena, se é uma acite moderada ou uma acite grande. Principalmente nos casos que a gente for indicar para paracentese, seja ela de alívio ou seja ela diagnóstica. E vão ter os outros sinais que são... Não são específicos da acite, mas vão falar a favor das etiologias.
Isso, a gente já sabe que 80% dos pacientes vão ter etiologia de hipertensão portal. E a maioria deles vão ter doença hepática crônica, os queridinhos de André. Então a gente vai ter que buscar esses estigmas que a gente chama de doenças hepáticas crônicas. Então o paciente pode ter eritema palmar, como o nosso paciente do caso clínico, né? Ele pode ter ginecomastia, pode ter rarefação dos pelos, tudo isso vai indicar, pode ter...
Flapping, né?
É uma coisa que a gente pode observar no exame físico, pode ter circulação, né? Circulação colateral, telangiectasias, tudo isso vão mostrar pra gente, vão dar indícios que esse paciente tem uma doença hepática crônica.
Isso, e aí Marcelo falou, né, dos pacientes, por exemplo, com IC. Então, no exame físico, você tem que primeiro confirmar se ele tem acite ou se é só uma distensão, ver se tem sinais de doença hepática crônica e aí procurar sinais de outras doenças, né? Aí entra turgência jugular, refluxo hepato-jugular, linfonodomegalias, como a gente já tinha falado. Então, se você, confirmar que tem acite. Dois, ver se tem sinais de doença hepática crônica. Se não tem, de todo jeito você vai procurar, né? Mas se não sinais tem, você doenças. Vai olhar com mais atenção.
Atentar, né?
Isso. Né?
É abrir o diagnóstico diferencial. Isso. Até porque nada impede que esse paciente tenha doença hepática crônica, hipertensão portal, e tenha IC ou tenha um câncer associado, né?
Isso.
A gente sempre vai procurar uma doença para explicar tudo, mas é possível que o paciente tenha duas doenças que uma descompensa a outra. Principalmente quando a gente está falando de pacientes mais velhos, né?
Isso. E aí, a gente conversou,
examinou.
Fez o exame físico, e agora, né, aí vamos frisar o nome, exames complementares, né? Vamos complementar aquilo que a gente já viu com os nossos exames.
Até porque, para você saber o que você vai pedir, a gente precisa saber o que a gente está pesquisando. Obviamente, a gente vai falar aqui dos exames que são mais específicos para avaliação de acite. Mas se você acha que esse paciente tem um diagnóstico diferencial com câncer, por exemplo, um linfoma, aí a gente está falando de outros exames que vão vir para complementar esses raciocínios alternativos que a gente vai ter para explicar essa síndrome.
Se o paciente tem sintomas ou sinais clínicos de hipotireoidismo, você vai pedir uma função tireoidiana. Isso. Então, assim, vai depender do que você está suspeitando.
Isso.
Exatamente. Mas para o paciente com a ascite, ele chegou com a ascite. Bem, primeira coisa, a gente está falando aqui de doença predominantemente hepática. Então, a gente tem que pedir o famoso hepatograma. E aí, ó, ela já começou a rir aqui. O hepatograma, ele vai incluir as provas de função. Então, tudo que o fígado produz é função. É INR, ou coagulograma. Eu vou pedir a albumina, inclusive para calcular o GASA, e as bilirrubinas, as frações total e frações.
Aí a gente já tem o Beata, né? O famoso...
É? Conheço esse não.
É uma dica para calcular o child do paciente. Então é bilirrubinas, isso. Encefalopatia, A de albumina, T de tempo de protrombina e o A de ascite. Então essas cinco características vão ser... necessários para a gente calcular o child, que é obrigatório no
isso,
paciente
todo
que tem
paciente com doença hepática.
E doença hepática crônica, se for o caso, né? Entra também aí outras coisas, né? Então, a gente fala, tem dor abdominal. Eu posso estar diante de um diagnóstico de PBE. Então, entra aí um hemograma para pesquisar PBE e a paracentese com exames específicos para pesquisar isso, né? O PCR também vai ajudar nessa diferenciação. E aí, a partir disso, a depender da etiologia que a gente está pensando, a gente vai pedir exames específicos. Por exemplo... acho que meu paciente tem um CHC, ou acho que meu paciente tem uma hepatite C que está causando a ascite. Vai entrar aí a alfa-feto, pode entrar aí as sorologias também.
Sempre, né?
Acho,
sempre.
Acho que pode ser uma tuberculose peritoneal, você vai pedir o ADA do líquido ascítico. Exatamente. Então, assim, tudo vai
acho
ser...
acho que é um aquiloascite, eu posso pedir colesterol e triglicerídeos
e,
nessa
e pode
nessa
ser
análise.
Que nessa primeira paracentese diagnóstica você faça os exames iniciais e precise complementar sua investigação. E precise de uma nova paracentese, de novo. Então, assim, é sempre importante que a gente ir avaliando na investigação no decorrer do que a gente vai recebendo de resultado.
E aí, já que você puxou isso... vamos deixar a Andrea falar aqui quais são os exames que são obrigatórios de a gente pedir na paracentese. A gente falou aqui de ADA, que não é toda vez que a gente vai pedir, colesterol, mas tem os que são obrigatórios.
E aí, só antes de falar especificamente da paracentese diagnóstica, terminou que na nossa discussão a gente esqueceu de falar de função renal e iono, né? Tanto pelo maior risco do paciente fazer síndrome hepatorrenal, a gente ter ali aquela creatinina de base, como diagnóstico diferencial de todas as síndromes que fazem edema. E C, disfunção renal...
Hipotireoidismo.
Mas, agora, vamos falar dos exames, né? Na paracentese diagnóstica. A literatura brasileira é uma confusão. Eu já vi dizendo para pedir bilirrubina no líquido acítico, ADA de todo paciente. Então, assim, o que a gente vai usar aqui para falar sobre este tópico são as recomendações do guideline americano e do guideline europeu. O que é indispensável você pedir? Celularidade, sempre.
Sim.
Certo? Proteína total. Albumina e cultura.
E grã.
Isso, se você tem
tá
disponível,
PBE,
né? Isso, exatamente. Você então, já agiliza.
Esses
ali.
Não podem faltar.
Isso.
Tem que pedir para todo mundo, de fato.
Isso. Lembrando que, se você vai pedir a proteína do líquido acítico, por favor, solicite a proteína do cérico,
pareado,
né?
Gente.
Então,
isso,
por
tem
favor.
Que pedir tanto a proteína quanto a albumina.
Porque sozinho a gente não vai fazer nada.
Não. Isso. Lembra que o gradiente a gente vai ter que diminuir. Isso. Então, só a albumina não vai fazer muito sentido, né?
Então, assim, não faz sentido você fazer aquela lista enorme. 80% dos casos vão ser de hipertensão portal. Então, para que você vai estar pedindo um ADA para todo
esse
mundo?
Esse exame vai ser mais confirmatório.
Isso.
Agora,
colesterol.
Agora, é isso. Você está pensando, o paciente se apresentou com pancreatite, né? Teve uma pancreatite aguda e começa a apresentar um quadro de ascite, você vai pedir amilase. Isso. Ah, não. E o paciente tem um quadro de hepatocarcinoma já, ou de qualquer outro câncer, e começa a apresentar ascite, você vai pedir a citologia ocótica, né? Então, isso vai depender. Os exames, esses são os básicos.
Isso.
O que você vai acrescentar vai depender da história e do isso. contexto clínico.
E até da característica do líquido.
Sim,
se você
também.
Funciona e vem um líquido hemato, ok, pedir histologia, pedir um ADA, né? Aí já entra.
Perfeito.
Mas se vem aquele líquido turvo, assim, que é mais característico de hipertensão portal...
citrino.
Não, isso,
né?
não tem pra que você pedir, você vai onerar o sistema sem necessidade.
E aumentar a chance de dar um falso diagnóstico, que a gente chama
isso.
de sobre ou overdiagnose, né? Isso. Imagina, o cara não tem nada pra tuberculose, você pediu um ADA e o ADA veio alto. E agora? Você vai querer fazer uma biópsia do peritônio do cara e...
no fim era só uma cirrose.
Não tinha porquê.
Isso.
Pois é. Qual é o paciente que a gente vai precisar furar? Fazer aquela famosa paracentese diagnóstica.
Eu já dei a dica. Uma delas das situações. Todo paciente com ascite nova... tem que fazer paracentese diagnóstica. Isso. Mas não são só essas.
Não só esse. Paciente que vai ser hospitalizado, que está com essas CITI, ou que teve uma mudança desse padrão, uma piora, deterioração do quadro clínico, aí é importante que a gente faça também. Tá certo? Porque pode ser indicativo de uma PBE, que isso. É grave, e que a gente precisa desse resultado logo.
Isso.
Então, exatamente. A gente precisa da celularidade logo, a gente precisa do GRAM logo. Por favor, não é para celularidade demorar. Tem que ser sair em poucas horas para você iniciar antibiótico, que é uma infecção grave.
Que é uma
grave.
Dificuldade que a gente tem, isso. Né? Na maioria das vezes, na emergência, a gente não tem a celularidade. É, às vezes, a gente não tem nem o tempo ali do plantonista fazer a paracentese. Acaba começando o antibiótico, e aí, quando a gente pede a cultura, a gente pega a celularidade... A gente perdeu o tempo, porque já tem 2, 3 dias de antibiótico que a gente não consegue fechar o diagnóstico.
Isso. E a gente não pode nem dizer que tá errado.
Não.
Né? Porque é uma
não.
coisa que
é
a gente
prioridade.
Sempre. Isso. A gente, inclusive, sempre discute aqui. Se você não vai ter o exame, não
vai
espere para tratar.
Tratar. O paciente,
não
né?
espere. Né?
Mas aí... é um grande problema isso. Sempre que for possível, a gente tem que fazer. Por quê? Se o paciente teve PBE. Ele pode ter indicação de profilaxia. E sem dar esse diagnóstico, sem confirmar esse diagnóstico, é muito difícil a gente indicar uma profilaxia antibiótica que vai demorar aí semanas.
Certo. E agora eu tenho outra pergunta. Quando é que a gente vai precisar internar o paciente com a CITI?
E não é toda a CITI que interna, não?
Não.
Não. Não. A vontade é grande. Né? Você é recém-formado lá, chega o paciente com buchão, desorientado e tal. Mas quando é que a gente interna?
Então, se é a primeira vez do paciente, se ele vai lá na emergência pela primeira vez com essa CITI, você tem indicação de internar para investigar a etiologia, para ver se não tem PBE, para compensar o paciente. Então, primeira vez que chegou na emergência, sim. Se o paciente já tem a CITI, mas descompensou, então você também tem que internar.
Tem que tratar a descompensação.
Isso, tem que tratar. Isso.
Né?
Então, a gente vê que, na verdade, andam bem juntos as indicações de internamento e de paracentese diagnóstica.
Isso.
Né? Ou seja, se um paciente com a CITI internou, tem que
fazer
ganhar.
Paracentese.
É, tem.
É mais fácil a gente pensar quem a gente não vai internar.
Isso.
É o paciente que já tem um diagnóstico, já sei o motivo e ele não está descompensado.
Isso.
Ou às vezes aumenta um
isso.
pouquinho a CITI, porque isso. comeu ali sal e tal. Uhum. Você vai compensar se o paciente estiver bem,
isso.
mas a
isso.
gente vai ter que indicar se houver uma suspeita de descompensação mesmo, né?
Isso.
Certo. E esse paciente com a CITI, todo paciente que interna, ele vai precisar dessa profilaxia com antibiótico, essa profilaxia para PBE?
Não é Rocefin para todo mundo, né? A vontade é grande. Pelo não, pelo sim, Rocefin, né? Então, a gente tá falando aqui de profilaxia para PBE, né? Então, todo paciente que tem a CITI, ele tem risco de fazer PBE. Agora, os pacientes que vão precisar de profilaxia para reduzir esse risco são pacientes que já têm histórico de PBE prévia. Se ele já teve uma vez, ele pode ter de novo, então está indicado o tratamento, né? A profilaxia, na verdade. Se o paciente tem um internamento por HDA, então ele tem HDA e a CITI, também vou indicar. Ou se o paciente está fazendo uma disfunção renal, suspeita de hepatorrenal ou a própria lesão renal aguda pré-renal, episódio passado, quem quiser é só checar lá um pouquinho sobre o tratamento, essa questão de lesão renal aguda pré-renal. Esses pacientes vão precisar fazer a profilaxia, mas de forma geral não é sine qua non, internou tem que fazer antibiótico não.
Isso. Como a gente falou, por essa dificuldade de ter o resultado do exame, às vezes a gente termina tratando até quem não deveria tratar, né? Mas se a gente for para as recomendações realmente... São essas.
Não, e existem alguns estudos que a cada hora de atraso do tratamento para PBE, a mortalidade
aumenta
de forma significativa, né?
Exatamente.
Então, a gente tem que estar atento
para
isso.
Na dúvida, não hesite de fazer, depois a gente tira. Mas tirem.
Isso. Mas tirem.
Mas tirem.
Isso. E se possível, mesmo que não tenha o resultado, mas que sim, colha, né? Faça a paracentese diagnóstica, começa, e aí quando chegar o resultado, você reavalia. Isso.
Certo. Então, chegamos um paciente com a CITI. Né? Uma CITI nova ou que já tinha uma CITI antiga, mas que aumentou esse volume e a gente internou. Como é que a gente vai fazer esse tratamento? Primeiro a gente tem que avaliar qual é a causa dessa CITI. Né? A gente tem que buscar indícios que vão levar a gente a identificar a causa dessa CITI. E se tiver algo que possa ser feito para tratar a causa base dessa CITI, precisamos.
Isso,
então,
claro.
Se for uma CITI por tuberculose, é tuberculose peritoneal. A gente precisa
Trata
fazer o tratamento para tuberculose.
Claro.
Se for um câncer, a gente precisa avaliar o tratamento para esse câncer. Então, assim, lembrar sempre de tratar a causa base, se for possível.
É uma trombose nova, né? De
isso.
Anticoagula o paciente, né?
Como isso. Na maioria das vezes vão ser doenças hepáticas crônicas, o tratamento vai ser um novo filme. fígado.
É. Que às vezes não é tão simples assim.
Pois é, mas é o tratamento.
E às vezes o paciente não tem indicação, né? E aí a gente vai ter que manejar, que é o que a gente vai falar agora, independentemente da causa, como é que a gente maneja essa síndrome até que a gente consiga resolver a doença base ou não.
Isso. Vamos começar pelas formas de tratamento não farmacológicas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre restrição de sódio e restrição hídrica.
Já começou com as polêmicas, Gabi?
A gente começa assim, já polemizando tudo.
Já que é para falar de polêmica, eu boto mais uma. E repouso. É preciso o paciente ficar lá, deitadinho no leito.
Hashtag Gabi polêmica. Hashtag André polêmica.
Ah, porque você não é polêmico.
Ultimamente eu não tô sendo polêmico nos podcasts, tá?
Mas vamos lá. E aí, o paciente precisa fazer restrição hídrica?
E o sódio? Tem que restringir o sódio sim ou não?
Bom, é o seguinte. Qual é o problema? A gente precisa ter uma ingestão de sódio de 1,5 a 2 gramas dia. E isso não era para ser uma dieta hipossódica.
É recomendado para todo mundo.
Pois é, mas a dieta, principalmente a dieta nordestina, ela tem muito sódio. Então, assim, e a cultura da gente de alimentos industrializados também tem muito sódio. Então, acaba que esses pacientes, eles precisam diminuir a quantidade de sódio que eles comem para poder ter o controle da acidez.
Isso. É uma coisa que eu sempre comento com os pacientes. É assim, ah, doutora, eu vou ter que fazer dieta por conta da doença hepática crônica. Não é que você vai ter que fazer dieta. Você tem que comer normal, isso, né?
O problema é que ninguém come normal hoje em dia,
exatamente.
Né?
E um dado que eu achei interessante, que 10% das acidez, elas são controladas apenas com dieta, isso, de forma adequada, ou seja, é não precisar de remédio, né?
É um dos,
né,
principais fatores, como na maioria das doenças crônicas, na verdade.
Pois é, então é um pilar tão importante que às vezes é negligenciado pelos pacientes.
E pelos médicos. A gente não gosta de falar de profilaxia, de mudança, tratamento de não farmacológico. É meio chato, porque assim, a maioria dos pacientes não seguem, a gente fica desestimulado. Mas é nossa função e a gente tem que fazer, né?
E em relação a repouso, o paciente precisa ficar lá, deitadão,
ao INSS.
Não precisa. Esse repouso, eu não sei nem de onde veio.
Eu também não. É um tal de repouso no leito.
Até porque, assim, se a gente for parar pra pensar, é doença hepática crônica, os pacientes já têm uma tendência pró-trombótica maior. Então, é o contrário. Bota esse jovem pra andar.
Isso. Pois. Pró-trombótica, sarcopenia, também, né? Isso. Então, vai ali definhando e perde qualidade de vida.
E aí, vai ser mais difícil de tratar na frente.
Isso, exatamente. Agora, uma coisa que é importante, né, aí saindo daquilo que é polêmica para aquilo que é bem definido, é evitar medicações nefrotóxicas, né? Por quê? Porque você tem nesses pacientes um alto risco para síndrome hepatorrenal. Lembrando, como Marcelo falou no último episódio, né, que IECA, BRA e diurético, eles não são drogas diretamente nefrotóxicas.
Isso, eles vão mudar ali, né, a fisiologia do rim para responder a esse estímulo, mas eles propriamente ditos não são.
Mas não fala muito não, deixa o pessoal ir lá ver o podcast, que tá muito bom.
Vai lá. Ficou na dúvida, ficou na curiosidade, dá um oi aqui.
Isso, tanto que a base do tratamento é diurético.
Isso, e aí a gente tem dois diuréticos que a gente faz mais na prática, né, que são a espironolactona e a furosemida. E aí aqui eu queria puxar um adendo. A gente às vezes quer fazer muita furosemida no paciente que chega, porque é o que a gente tem, a apresentação venosa, a gente estava até discutindo isso na enfermaria hoje. A gente tem essa mania de achar que o que é venoso é melhor, porque vai atuar mais rápido. De fato, no paciente que está congesto, o diurético venoso, no início ele vai ter uma ação melhor, porque quando você está com a alça edemaciada, você não absorve tanto bem oral. Mas no caso da doença hepática crônica, diferente da doença cardíaca, né, da IC ou da síndrome nefrótica, eu tenho uma retenção de sódio e água muito mais às custas da aldosterona. Então, aqui, a nossa estrelinha de tratamento é a espironolactona.
Isso.
O diurético, a furosemida, vai acabar também ajudando, mas principalmente a função dele é controlar o potássio, que a espironolactona vai aumentar.
Isso, tanto que você pode começar o tratamento só com a espironolactona. Você começa com um comprimido, e aí depois de uma semana, se você vê que o paciente não está chegando no alvo que você queria, aí você acrescenta o diurético. Ou até está chegando no alvo, mas está tendendo a hipercalemia, aí você associa isso.
Ou até aumentar, né?
Isso, exatamente. Né?
Tem uma história de uma proporção que a gente usa muito, né? De dose de espirono para dose de furosemida. Como é que era mesmo?
Existe uma proporção muito usada, né? Que é 40 de furosemida com 100 de espironolactona. E a gente vai dobrando a partir daí. Então, 80 de furosemida, 200 de espironolactona. E aí a gente vai subindo.
Até a gente chegar a uma dose-alvo de 160 para 400, que é a dose top. Quando o paciente chega nessa dose top, ou antes dessa dose top, a gente não consegue controlar, seja porque o potássio está muito alto, seja porque ele faz disfunção renal, a gente entra numa definição muito importante de ascite, que é a...
ascite refratária.
Isso,
né? Neste caso, se é porque ele não tá melhorando, mesmo com a dose máxima do diurético, a gente
não
chama
tolera,
de ascite.
Né?
Não, se não melhora, a gente chama de ascite resistente.
Isso.
Se não tolera, de ascite intratável.
Isso.
Né? Então, assim, e tem uma mortalidade muito alta, em torno de 40% dos pacientes com ascite refratária em um ano vão estar mortos.
É, a gente já sabe que a ascite já é um fator de pior prognóstico. E uma ascite que aí é refratária, a gente imagina
aí,
que seja mais reservado ainda o prognóstico.
Tem que correr por transplante. Inclusive, isso vai ajudar, né? Vai colocar ele ali, adiantar ele na fila de transplante. Mas a gente sabe que muitas vezes o paciente vai entrar em terapias pontos para tentar melhorar a qualidade de vida, porque a ascite incomoda pra caramba, até ele transplantar. E aí, eu vou citar aqui o TIPS, né?
Sim.
Que a gente vai colocar, vai fazer um bypass pelo fígado para diminuir a pressão na porta. E aí, com essa diminuição da pressão, eu diminuo a pressão hidrostática e diminuo a formação de ascite. Por outro lado, a gente sabe que os scores vão passar direto, sem metabolização, e eu aumento a chance de fazer encefalopatia hepática.
Isso.
Então, por isso que a gente diz que é de ponto.
Isso. Mas o que é que acontece hoje em dia, né? A gente tem, consegue ter catéteres menores, então você tem menos encefalopatia, e geralmente é uma encefalopatia que você consegue controlar com a lactulona, né? Lembrando que é um paciente que você não conseguiu controlar a ascite.
Isso.
Então, você... vai precisar ficar fazendo a lactulona, mas por outro lado...
pelo menos dá tempo ali para ele conseguir ter um tempo de sobrevida até chegar ao fígado.
Isso.
Né?
André, você ganhou o título de defensora do TIPS.
O TIPS é uma terapia muito boa. Era muito mal vista, né, Marcelo? Até certo tempo, mas...
Olha, eu nunca vi um paciente que passou TIPS dar certo, mas tudo bem.
Mas é isso, é porque ele precisa chegar no transplante. A terapia definitiva para tudo isso que a gente tá falando é o transplante hepático. Aí faz o TIPS e não chega no transplante. Aí vem
nada, botar
a culpa do TIPS, né? Não dá.
O paciente ficou tudo fora da caixinha. Não teve lactulose certa para resolver. Mas eu não conhecia a Lola na época, né? Então...
Bom, mas tem o TIPS, que é uma possibilidade. Mas, às vezes, o serviço não nos proporciona esse TIPS.
Na maioria das vezes.
E fica difícil a gente
caro,
mandar esse,
né,
paciente, né, para fazer o TIPS. Então, o que é que geralmente é feito? São as paracenteses.
Seriada. Toda semana tá o paciente no consultório
isso,
fazendo uma paracentese.
Isso. Vários hospitais
Gabi
têm os seus...
tem experiência com isso, né, Gabi?
Vários hospitais têm seus pacientes queridinhos, né?
Experiência ruim, né?
Seus pacientes queridinhos do coração que estão lá toda semana para fazer uma paracentese.
Para vocês que não sabem, a gente teve um paciente super fofinho que ficou quase um ano acompanhado com a gente lá no hospital.
Foi.
E toda semana ele entrou numa ascite refratária e toda semana ele ia fazer paracentese. E no início nem era refratária, né? Começou com ascite insidiosa e assim... E aí ficou esperando transplante. A gente tentou botar o TIPS, enrolaram a gente, não quiseram botar o TIPS. Mas infelizmente ele faleceu no final das contas e foi muito, muito triste, né?
E assim, realmente foi muito triste, mas a gente vê que é exatamente o que a gente conversou aqui.
A mortalidade,
né? Essa
é alta.
Mortalidade em um ano.
Eu quero
não
fazer uma reclamação sobre esse paciente. Esse paciente, ele tinha tanto edema. Ele tinha um edema de parede abdominal.
Era.
Que se a gente fizesse a paracentese apenas com gelco, ele... assim, ele
ocluía
o gel
catéter,
e a gente não conseguia fazer. A gente
tinha que
fazer com a
agulha, né?
A paracentese era assim, era um paciente com o passar do tempo, ele começou a ficar cada vez mais sarcopênico e essa força da parede abdominal foi diminuindo e a gente conseguiu voltar a fazer a paracentese com o catéter
e aqui assim, tem uma coisa importante, né? A gente vai tentar tirar a maior quantidade de líquido possível desse paciente, mas lembrando, paracentese terapêutica, se a gente tirou mais que 5 litros de ascite, a gente obrigatoriamente tem que fazer profilaxia para síndrome hepatorrenal. Então, tem que fazer albumina para esse paciente. Então, não é para a gente tirar mais que 5 litros sem confirmar se a gente tem albumina disponível no nosso serviço, porque a gente sabe que é caro e tem um tempo de meia-vida muito curto de armazenamento, né?
Isso. E aí, lembrando esse nosso paciente, né, no início ele era muito resistente ao diagnóstico de doença hepática crônica. E ele não seguia a dieta correta. Isso, né? E no início a gente ficava em dúvida. É uma ascite refratária ou, na verdade, é uma má adesão ao tratamento, uma má adesão à dieta? Mas a gente tem como...
Como saber.
Identificar, né?
Isso. Se o paciente mentir, a gente pode pegar ele no flagra.
E como é que a gente vai identificar? Como é que a gente vai diferenciar?
Uma forma de a gente fazer isso é através do sódio urinário, né? Se o sódio urinário do paciente estiver alto com o uso do diurético, é sinal que ele está comendo muito sal. O diurético está funcionando, está colocando o que tem para fora, só que ele está ingerindo muito. Se o sódio urinário estiver baixo, aí é sinal que realmente não está respondendo ao diurético. E aí, inclusive, é um critério de suspensão de diurético.
Para você dizer que o paciente está em ascite refratária, intratável.
Isso, exatamente.
Mas eu lembro uma coisa. Eu lembro que tem um valor aí que está no limbo.
A orientação é, se der abaixo de 40 mEq/L, o sódio, você suspende. Se der acima de 60, você sabe... Pode... Você sabe que ele não tá bem. Tá
mal aderente à dieta.
Isso. Mas se tiver nesse limbo aí... Só Deus sabe. No caso, nosso paciente foi exatamente isso.
Isso. Vamos retomar nosso caso clínico, né? Fazer...
apanhado.
Isso. Relembrando, é um paciente de 61 anos, chegou à emergência com dor abdominal e aumento do volume abdominal. A dor fazia 48 horas e esse aumento do volume abdominal ele vinha percebendo há uns 6 meses, mais ou menos. Além disso, tem epidemiologia positiva para cistosoma, eretilista, e ao exame físico tinha alguns sinais de estigmas de doença hepática crônica, né?
Isso. Então, é exatamente esse paciente que se encaixa dentro disso que a gente falou, dessa provável epidemiologia de hipertensão portal. Seja porque ele tem uma cirrose hepática, né? Ele tem aí os achados que fazem sugerir isso, né? Então, é um paciente que tem um eritema palmar, é um paciente que é etilista, ou até mesmo por conta de uma esquistossomose hepatoesplênica, né? Então, já tem um baço aumentado, que é uma coisa que fala muito a favor, e tem epidemiologia positiva. Então, a gente espera que ele tenha um ascite de etiologia de hipertensão portal. Se a gente fosse fazer o GASA nesse paciente, né, uma paracentese...
A gente espera
que o GASA seja maior do que 1.1. Se for menor, aí a orelha acende que... Talvez a gente tenha alguma outra coisa a mais.
Então, esse paciente, chegando na emergência, lembrar, é um paciente que a gente precisa internar e que a gente precisa investigar. Então, a gente precisa internar e fazer paracentese diagnóstica.
Isso. E a gente confirma que ele tem ascite. Não é a um aumento por distensão. Veja que ele tem um semicírculo de Skoda positivo e, geralmente, isso aí vai ser sugestivo de uma ascite moderada e que a gente pode fazer a paracentese diagnóstica nesse paciente, seja cegas ou seja guiada por ultrassonografia.
Isso. E aí, chegando aos exames, descartando o PBE, confirmando GASA maior que 1.1, já iniciar diurético, isso. Né? Porque isso é uma coisa importante. Geralmente, a ascite por carcinomatose, por TB, ela não vai
não
ter isso,
bem, né?
Ela não vai ter uma boa resposta ao diurético, ao contrário daquela por hipertensão portal, pelo menos nas fases mais iniciais. Né? Então, isso é, lógico que não é sensível, lógico que você tem que fazer o GASA, mas isso é uma forma também de você pensar. Se não está respondendo bem, é menos provável que seja por hipertensão portal.
E né? Outra coisa, né, que você falou aí, começar a se descartar PBE. No paciente com complicações, se ele já fazia diurético, a gente suspende provisoriamente, e se o paciente não fazia ainda, a gente evita iniciar, a gente compensa melhor, compensa HDA, começa a tratar PBE, compensa a encefalopatia, né? Começa a lactulose antes de a gente fazer o diurético, porque a gente sabe que isso está associado a um maior risco de hepatorrenal e de maior mortalidade. Bem, então a gente vai chegando para o desafio desse episódio. Como todo mundo aí em casa está careca de saber, a gente vai lançar um desafio aqui e vocês vão lá na nossa página do Instagram, @medicinaarretada, e vão responder nesse post, colocar lá a resposta do nosso desafio. O primeiro que acertar a resposta vai ganhar 3 meses para acessar o conteúdo do MediClub.
Preste atenção, o desafio é: qual a principal causa de ascite com GASA acima de 1.1? Corre lá e já responde.
É isso aí. E vamos agora para o resumão com as mensagens para casa.
Vamos lá. Mensagem número 1. Toda ascite recém-diagnosticada precisa ser realizada para a centese diagnóstica.
Mensagem número 2. A principal etiologia da ascite é a hipertensão porta, no qual o GASA vai ser superior a 1.1.
Mensagem número 3. São exames indispensáveis para paracentese diagnóstica a celularidade, albumina, proteína, cultura e grã.
Mensagem número 4. Para o tratamento da ascite, nós precisamos retirar a causa base, quando possível, medidas não farmacológicas e diurético.
E é isso, pessoal. Acabamos mais um episódio sobre ascite. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Segue a gente.